Os trabalhos estão abertos e convidamos a nossa colega, primeira secretária do Poder Legislativo, vereadora Josefina Soares Brigma, para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Me informa o expediente aqui que a ata, na fim do exercício do ano anterior, foi lida a ata. Então, por esse motivo, começamos com o requerimento. Convido a colega vereadora que faça a leitura do requerimento.
Do vereador Marcelo Lemos, ementa, requer ao Executivo que realize os seguintes pedidos. A. Manutenção de luminárias que encontram-se queimadas na rua 14 de julho, em frente aos números 1785 e 1846, no bairro Nova Esperança. B. Manutenção de luminárias na rua Doutor Maia, ao lado da escola Hermeto Pinto Bermudes, com a rua Ramão Prunes de Oliveira, no bairro Cidade Nova. Do vereador Irani Fernandes, requer ao Executivo que determine ao subprefeito da Barragem São Juri que compareça a esta Casa Legislativa para esclarecer fatos relevantes e de interesse da comunidade. Do vereador Gilberto Risso, requer ao Executivo que autorize funcionários dos postos de saúde e distribuírem fichas para usuários do SUS de qualquer bairro, de forma que posso consultar com médicos especialistas de áreas em outros postos que não têm disponibilidade médica em seu posto de origem.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Gilberto Amida Risso.
Bom dia a todos, colegas vereadores. Satisfação, primeiro dia ordinário aí, deixar a nossa saudação aí a todos os nossos colegas aí que são... amigos, formamos uma grande família aqui em prol de Uruguaiana. Na verdade é o seguinte, acontece que tem muitas especialidades que estão em determinados bairros da cidade e as pessoas que não moram nesses bairros não têm acesso a esses profissionais. E então, às vezes, tem que buscar um familiar que mora no bairro, fazer até uma mentira de cadastro de endereço para poder consultar num outro posto. E como nós todos vivemos na mesma cidade e temos os mesmos direitos, encaminhe esse requerimento ao prefeito para que se faça um estudo onde que as pessoas possam ter acesso aos médicos que forem os especialistas e aqueles que tiverem condições de atender a necessidade dela. Imagina, o senhor mora lá na Barragem, o senhor não pode consultar com um médico que tem aqui no bairro São João. E se o senhor mora no bairro São João, não pode consultar com um médico que está lá no bairro Tarragô. E aí eu acho que isso é muito complicado e nós pedimos que haja... É uma abertura maior com relação às pessoas por buscar os melhores profissionais e que tenham condições de atender aquela necessidade dela naquele momento e não se restringir porque ela não mora naquela comunidade. Agradeço, senhor presidente.
Do vereador Gilberto Risso, requer ao Executivo que determine a limpeza e desobstrução dos bueiros no beco da rua Emílio Brandi, próximo ao número 1365. Do vereador Rony Mello, requer que seja realizada no dia 10 de março audiência pública com a finalidade de debater e buscar soluções para o grande número de acidentes de trânsito que vem ocorrendo em nosso município, principalmente com o envolvimento de condutores e veículos argentinos. Devido à relevância do tema, que sejam convidados também os colegas vereadores da vizinha cidade de Passo de Los Libres, bem como autoridades ligadas ao trânsito dos dois municípios, médicos, jornais, emissoras de rádio e de televisão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o colega vereador Rony Mello.
Um bom dia, senhor presidente, nossas colegas vereadoras, vereadores, ao nosso plenário, aos funcionários da casa. Vivemos um período, senhor presidente, que poderia se dizer que não prevíamos, que é justamente a questão do câmbio, onde inúmeros argentinos ingressaram no Brasil através da Uruguaiana para o período de férias e acabam muitas vezes por permanecer na nossa cidade. Em razão disso, muitas vezes em razão da falta de informação, pela questão das ruas, eles acabam por se envolverem em acidentes e gerando inúmeros prejuízos a vidas de brasileiros. Então, o intuito dessa audiência pública, apesar de eu achar que deveria até porque, como eu falei no início, não teríamos como prever que tudo isso aconteceria, apesar de achar que essa audiência poderia ter sido realizada algum tempo atrás, creio que ainda há tempo. Há tempo até porque, quem sabe, possamos iniciar um trabalho já prevendo os próximos meses e até mesmo o ano que vem. Então, a ideia é reunir a nossa Casa Legislativa, os nossos concejales de Passo de los Libres, bem como o intendente, o nosso prefeito de Uruguaiana, secretários de trânsito, para que a gente possa, nesse primeiro momento, falar sobre tudo o que está acontecendo e darmos o primeiro passo para evitarmos, num futuro próximo, essa série de acidentes que vem ocorrendo, como eu disse, trazendo inúmeros prejuízos a vidas de nossos irmãos brasileiros e também aos argentinos. Então, nesse sentido que a gente faz esse pedido dessa audiência pública, convidando a todos os colegas para que possam também se somar e fazerem parte desse trabalho. Os apartes estão com o vereador Irani Fernandes e a minha parte era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony Mello. Cumprimentos o nosso presidente e demais colegas. Desejando a todos que nós tenhamos um ano de bastante trabalho e muitas realizações em prol da nossa sociedade. Dizer que nós não podemos deixar de incluir nessa audiência pública, ou enfim, nesse encontro que deve acontecer, as autoridades ligadas à questão do Código de Trânsito Nacional. Porque muitas das vezes, algumas desculpas que se dá é de que nós temos na legislação algumas maneiras de dirigir diferente do Brasil, da Argentina, do Chile e do Paraguai. Tem que ser uma grande discussão, porque o Mercosul é um único. A presença dos cidadãos em vários países também tem aumentado bastante, e isso vai evitar que a gente não tenha acidentes em Uruguaiana, que não tenhamos em Buenos Aires, que não tenhamos em Assunção, enfim, em todos os demais países do Mercosul. Então, que nessa oportunidade sejam convidadas essas pessoas para que elas tomem conhecimento de que a diferença de legislação tem causado também esses problemas que nós estamos vivendo aqui em Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rony Mello, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa dessa atitude
e discussão do assunto.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar ao presidente Adalberto e a todos os pares, desejando que realmente a gente possa, durante esse ano legislativo, manter um trabalho coeso, um trabalho focado nas necessidades, nas prioritárias da sociedade e que, principalmente, consigamos manter o equilíbrio e o respeito entre nós, pares legisladores, para que, dessa maneira, possamos, então, ter um trabalho com bons resultados. Senhor presidente, e eu quero, nesse momento, cumprimentar ao vereador Rony Mello pela iniciativa e dizer, vereador Rony Mello, eu esses dias passava, senhor presidente, ao diretor da casa, senhor Luiz Albeche, a que passasse a vossa excelência, a intenção, eu recebia uma comunicação de parte da presidente dos concejales, a concejal Mônica, que estaria pronta para retomarmos as nossas reuniões, os nossos encontros tão importantes e proveitosos, e para que este primeiro momento do ano legislativo fosse exatamente acontecesse em Uruguaiana, para que a gente possa, dessa maneira, não perder, vereador Irani, esses momentos tão importantes que aconteceram durante o ano passado, em 2014, com assuntos tão importantes como esse que Vossa Excelência levanta, vereador Rony Mello. Até porque nós temos, e já a gente já pode considerar, para o próximo verão ou o próximo veraneio, atitudes que, se tomarmos agora, senhor presidente, a gente pode, nós podemos, eu entendo assim, encontrar resultados. Porque as coisas têm que ser feitas com antecedência. Não adianta 15 dias antes deste acúmulo de turistas na ponte internacional, nossas aduanas, dizer, está acontecendo tal coisa, precisamos fazer, aí corre cada um de um lado, mas não é assim, nós temos que nos preparar com antecedência. E é dessa maneira, vereador, ampliando o debate, levantando as necessidades, e, aliás, essas situações que estão aí, vereador Fernando Tarragoi já lhe concedo os dois apartes, essas situações tristes de acidentes, de óbitos, que são realmente muito difíceis, que tudo isso possa ser levantado com antecedência, para que o nosso governo, os nossos governos, possam atuar de uma maneira mais forte, mais significativa, porque até agora a gente tem essa situação. Ah, porque os argentinos não conhecem bem as nossas leis de trânsito, estão, de repente, cometendo infrações em função da falta de informação. Está na hora, realmente, da gente fazer uma força-tarefa importante para um resultado positivo durante o veraneio e recebendo esses turistas que vêm e são tão importantes para nós. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, cumprimentando todos os colegas vereadores desse nosso novo, último ano letivo desse ano, eu estive particularmente conversando com o cônsul argentino, o Alejandro Massocco, e ele me fez colocações de que através do consulado estavam havendo tratativas com o governo brasileiro sobre três temas, que seria exatamente sobre a dengue e o Zika vírus, sobre as novas normas para a carteira de trânsito, né, o passe livre na ponte, e que vai ser ampliado e adotado também no Brasil. E eu acho que poderíamos colocar também essa questão do trânsito de argentinos no período de férias por Uruguai. Então ele se dispôs a vir aqui e colocar essas novas normas que estão sendo colocadas, né? Por exemplo, o passe livre, ele vai permitir que argentinos de Passo de los Libres e uruguaienses possam ter empregos em Libres e em Uruguaiana, né? Possam trabalhar livremente entre... Quer dizer, vai ser muito mais amplo, e ele gostaria de vir colocar isso aqui, e além das normas, né, que serão tomadas sobre a dengue e o Zika também, nas cidades de fronteira. Então, eu não sei assim, se poderia entrar na pauta já de fazer esse convite para a próxima semana, ou se programar para a semana seguinte, de que o cônsul venha a essa casa expor essas novas novidades.
Boni, é importante a colocação do Dr. Fernando, que venha aqui nessa audiência pública, possamos convidar o cônsul, porque ele tem programas a nos trazer, isso é muito importante. Está com a palavra o vereador Egídio.
Muito bem. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigos, senhoras e senhores que prestigiam essa sessão plenária, a primeira desse ano de 2016, cumprimento o presidente Adalberto, com sua experiência, com a sua competência, com a sua capacidade, nos dá o prazer de presidir a Câmara Municipal nesse último ano de mandato, o ano de 2016. E, neste momento, eu quero referir-me à proposta do vereador Rony Melo, que é muito importante no momento em que nós estamos praticamente semanalmente acompanhando fatos lamentáveis. São tragédias que destroem famílias de brasileiros e de argentinos, e hoje busca-se um motivo e uma causa. Por que os argentinos acidentam-se tanto nas estradas brasileiras? A legislação é igual, a legislação de trânsito do Brasil é igual à legislação argentina. Busca-se uma causa, e hoje as polícias, vereador Rony Melo, é muito importante essa sua proposição, para que possamos, com os argentinos, com os concejais, buscarmos um motivo. O que faz com que os argentinos acidentem-se tanto nas nossas vias? Já obtive respostas da Polícia Rodoviária Federal, tem a opinião da Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Trânsito,
E existem algumas pesquisas que trazem alguns indícios, mas isso deve ser aprofundado, Rony Mello, para que sirva de prevenção para esses turistas argentinos. Há quem diga que as vias, que as estradas argentinas, elas são muito melhores que as brasileiras, e em razão disso, os argentinos empreendem uma velocidade superior à permitida e acidentam-se. Há quem diga que, a forma que eles transitam nas nossas vias em comboio também comprometem e provocam os acidentes, mas é um assunto que deve ser aprofundado, e essa sua ideia de realizarmos aqui uma audiência pública é procedente, ela é muito importante para que cheguemos então às reais causas que estão proporcionando esses graves acidentes que nos proporcionam tantas tristezas. Eu concedo a parte ao vereador Rony Mello.
Eu agradeço ao vereador Egídio Carvalho, já agradecendo a manifestação de todos os vereadores. Nós falávamos, vereadores de Carvalho, do período de vacaciones, né, de férias dos argentinos, mas a gente sabe que muito dificilmente essa questão do câmbio a curto e médio prazo vai ter alguma alteração. Então, as chances dos argentinos estarem em Uruguaiana durante o ano todo, a previsão é de que, que o volume diminua nas estradas, porém na cidade de Uruguaiana nós acreditamos que se dará continuidade. Então, além dos acidentes nas estradas, é importante salientar e registrar que há inúmeros acidentes no perímetro urbano da cidade, pela questão da falta de conhecimento das ruas que são preferenciais, enfim, uma série de situações, falta de sinalização, orientando, né, aonde está a aduana, onde estão nossos hotéis, enfim, é uma série de situação que leva a isso, e o senhor tocou num ponto que antes, e até porque a data está, é semana que vem, por estar muito em cima a data, é importante que a gente faça uma logística e essa audiência seja muito objetiva. Por quem vai ser composta, além dos vereadores, intendentes, Polícia Rodoviária Federal, é importante. Enfim, os conhecedores da legislação de trânsito, ou seja, os secretários de ambos os municípios, e ver as razões que isso estão, o porquê que estão acontecendo esses acidentes, e de forma muito objetiva as soluções. E por óbvio, né, é importante que os intendentes, as prefeituras possam fazer o seu papel, colocando à disposição uma equipe que possa levar a informação da forma correta a todos. Obrigado.
Perfeitamente. Para concluir, eu já concedo o segundo aparte à vereadora Josefina Soares, vereador Rony Mello. Muito bem. Para concluir, então, senhor presidente, vereador Rony Mello, importante que saibamos as razões e os motivos. E nesta audiência pública, aqui poderia se elaborar um documento para que todo o argentino que ingressar no Brasil, e eles não são menos motoristas que os brasileiros, nem os brasileiros mais motoristas que os argentinos, algo deve estar acontecendo. E essa orientação vai ser importante para que, quando cruzarem a ponte, já saibam as características do nosso país, a condição das nossas estradas, a velocidade que eles devem empreender. Enfim, todos esses detalhes são importantes, tanto quanto também dentro da área urbana. E o vereador Rony Mello destacava nesse momento os acidentes que têm acontecido nos cruzamentos das nossas vias. Falta sinalização, falta orientação.
Me concedo uma parte,
enfim,
vereador.
Lhe concedo uma parte, vereador.
Terminou o tempo.
Eu não sei se temos tempo ainda, vereador Gilberto Almeida Rios.
Excelência,
vereador.
Eu peço a palavra, presidente. 30 segundos só para colaborar.
Muito bem, para concluir, então, muito obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Gilberto Almeida Risso.
Excelentíssimo, satisfação em dizer, presidente, vereador Adalberto Silva, vereadoras que eu sempre cito, vereadora Sara Osório, vereadora Josefina Soares, demais colegas vereadores. Existe alguma diferença entre a nossa legislação e a deles, principalmente com relação às velocidades das BR deles, das PR deles são maiores que a nossa. Tanto é que eles andar 80 pelos aqui é quase andar parado. E mais uma coisa, a fiscalização feita na Argentina é maior que a nossa também. Por incrível que pareça, quem viaja pela Argentina, tu sabe que em tanto quilômetros eles te param na estrada. Quem viaja sabe disso. Então aqui também falta fiscalização, porque se abordasse desde o início e começassem a controlar, não haveria menos. Eu mesmo, a gente vai daqui a Santa Catarina e não para em lugar nenhum, ninguém nos para para nada. Eu, pelo menos, já fui várias vezes, nunca ninguém me parou. Então, a nossa fiscalização é muito inferior à deles. E também com relação às estradas deles também, as condições delas. Eu faz muito tempo que não viajo na Argentina, mas há poucos anos atrás também era muito melhor do que a nossa. As nossas estradas são inferiores às deles. Então, essas características fazem com que eles se sintam na Argentina, no Brasil, mas em condições totalmente diferenciadas com relação à qualidade de estrada, velocidade e fiscalização. Agradeço, era só para colaborar para a gente.
Passa condições de trabalho, vereador Rafael Lauro, para que eu possa também manifestar com relação ao requerimento do colega vereador Rony.
Assuma a condição dos trabalhos e a palavra estará com o vereador Adalberto Silva.
Eu gostaria de cumprimentar o vereador Rony. Eu acho que entendo que é um processo que nós temos que tomar para nós, para discutir. Inclusive, você vê aqui que a discussão é bem mais ampla, vereador. Que nós, em estarmos já reunidos com os concecares, temos outros temas já, doutor Fernando Tarragô citou um, que a dengue não deve descer até o Rio Uruguai, de lá para lá também deve ter. E certamente é uma preocupação para nós e certamente para eles também. Também o problema de fronteira, que nós que moramos aqui em Uruguaiana, especialmente nós que moramos aqui, porque até os libranos para vir para cá, eles não têm tanta dificuldade, porque eles têm um retorno tranquilo. Mas nós estamos passando pelo período proibitivo de irmos a Libres. E certamente tem muitas famílias de uruguaianos que têm o hábito de ir Libres, inclusive para fazer, para jantar em Libres, para confraternizar, inclusive, com libranos lá, que são vizinhos nossos e amigos nossos aqui. Quantos temos? Eu tenho visita frequentemente lá no restaurante fim de semana de libranos que vão. E certamente também tem pessoas de Livres que daqui de Uruguaiana que vão lá. Mas a dificuldade vocês não imaginam. Eu agora em janeiro resolvi ir em Livres e tinha compromisso aqui pelas 10 horas, saí era 8 horas, entrei em Livres. Entrei numa fila, vereador. Quando cheguei, tive que sair fora para fazer a reintegração e depois tive que entrar de novo na mesma fila. E uma falta de consideração assim extrema com os vizinhos aqui, que podiam ter um tratamento especial, vereador, já que nós vimos na fila até ali, e dali para frente ela é separada, porque ali vão os que vão entrando e os que vão entrando na fila, podiam, já que vi na fila, fiz a reintegração, por que não entrar direto? Então, uma falta de consideração extrema com os vizinhos, somos nós, que gostamos de ir lá, mas que estamos, infelizmente, no momento, estamos proibidos de ir. Todo prazer, Adalberto.
Obrigada pela parte, senhor presidente. Só para reforçar, e eu concordo plenamente com o vereador Rissol, senhor presidente, quando ele comenta de que nós estamos, assim, muito carentes com relação à colocação de placas, as indicações na cidade. É comum a gente encontrar, e é muito triste de ver, inclusive, os turistas argentinos completamente perdidos nos trevos da cidade. Eu, seguidamente, faço um trajeto ali do trevo lá da Presidente Vargas, e eles estão completamente perdidos pedindo socorro. A falta de sinalização é premente. E é uma responsabilidade nossa, e por ser responsabilidade nossa, nós temos que atuar imediatamente. Mas o bom, senhor presidente, é que nós estamos realmente muito fortes, coesos e unidos com Paso de los Libres, especialmente com o grupo de concejales, que nós aceleramos e assentamos em 2015, e que com certeza vamos continuar agora, para tratarmos de assuntos afins, entre cidades gêmeas, cidades irmãs, que nós possamos ter um trabalho assim dentro de um equilíbrio importante para nós, enquanto cidades irmãs. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador. Não, realmente, vereador. E eu espero que esse entendimento, entrelaçamento entre a fronteira, entre as cidades, realmente seja com o objetivo integrar. Porque eu infelizmente, eu acho que foi em 2000, eu acho que na presidência do vereador Rony, em 2014, eu fiquei decepcionado em Libres. Fui maltratado, desrespeitado pelos conselheiros de lá. Na medida que eles, por um tratado internacional, né, ele achacou o Brasil. E eu não aceito, como brasileiro eu não aceito. Então eu fui desrespeitado e por isso não participei mais de encontros com Libres. Fui desrespeitado pelo conselheiro de Libres.
Passo a condução dos trabalhos ao presidente Adalberto.
Reassumo a condução do trabalho e continua com a leitura do querido vereador José Fino.
O vereador Irani Fernandes requer que seja incluído o assunto mutirão de limpeza para combate ao mosquito transmissor da dengue em Passo de Los Libres, entre os outros temas que já são discutidos com o Conselho Deliberante daquela cidade. Vereadores Rony Melo, Irani e Josefina Soares. Requer seja enviada correspondência ao deputado estadual Frederico Antunes, vice-presidente da Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais, para que intervenha junto à referida comissão, para que seja realizada em Uruguaiana reunião que tratará da qualificação da recepção aos turistas estrangeiros no Rio Grande do Sul.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra até o vereador Irani.
Senhor presidente, um viés de justificativa a respeito desse requerimento, ele vai pelo que nós tivemos conversando com o delegado da Polícia Federal. Ele disse que em torno de 700 mil pessoas entraram na fronteira por Uruguaiana. Impossível de fazer uma fiscalização como deveria ter sido feita. Por isso que nós acompanhamos toda essa problemática com relação ao mau atendimento, à falta de estrutura, tanto do lado brasileiro como do lado argentino, não estão preparados para receber um contingente desse de uma vez só, praticamente, que quando eles começam a vir, não param mais. Nós tivemos oportunidades de acompanhar situações dramáticas em cima da ponte, completamente lotada. Ninguém conseguia atender ninguém. Muitos, em torno de mais de 100 mil argentinos, entraram em Uruguaiana sem fazer a migração, porque eles ou entravam errado na cidade, saíam, pegavam lá na frente e iam embora, voltavam e foram cobrados multas, pagaram multas por ter entrado no país, enfim. Então, é uma situação muito complicada, porque... embora se tenha tido cuidado de verificar quem entra e quem sai do país, foi impossível fazer esse controle. Isso que nos disse esse nosso diretor da Polícia Federal aqui, de Uruguaiana. Então, nesse sentido, é que a gente precisa de abrir essa discussão. Essa discussão tem que ser muito mais ampla, porque esses problemas não aconteceram só em Uruguaiana. Nós tivemos vários problemas também na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, que não foram noticiadas aqui em Uruguaiana, mas de alguma forma nesses locais foi noticiado. E que trazem à tona essa situação dessa... Não sei se é porque nós estamos vivendo uma situação de oportunidades melhor para eles em termos de valores monetários, enfim, o valor do peso, a relação com o dólar, enfim, que nós tivemos esse problema. Então, antes de acabar o meu tempo, eu passo os dois apartes aqui ao vereador Rony Mello. Então, é nesse sentido que a gente está encaminhando.
Obrigado pelos apartes, vereador Irani Fernandes. Já lhe cumprimentando, bem como vereador Josefina Soares, seu encaminhamento da bancada do Partido Progressista, senhor presidente. E importante que se faça esse requerimento, porque o problema e os benefícios... não são apenas de Uruguaiana, senhor presidente. É uma preocupação, diria, inclusive, da federação. Mas como vivemos no estado do Rio Grande do Sul, e havendo esta comissão específica na Assembleia Legislativa, a gente faz esse encaminhamento para o deputado Frederico Antunes para que possa trazer esta comissão à Uruguaiana para discutir algo que nós aqui, todos os vereadores... falando a nível local, lembramos e criticamos permanentemente que é a falta de uma organização, de um planejamento para receber todos esses turistas que entraram no Brasil neste ano, neste final de 2015, início de 2016. E quando eu me refiro à falta de um plano, eu digo do turismo. Hoje sequer, vereador Irani Fernandes, e isso mais para frente nós, inclusive, vamos discutir nessa audiência e vamos propor, e a minha maior crítica, e começando do básico, sequer temos pessoas orientando e dando as informações corretas na área da aduana. E quando eu digo isso, e quando eu critico a prefeitura, porque bastaria, vereador Fernando Tarragô, a boa vontade de nós acionarmos nossos inúmeros cursos de língua estrangeira que nós temos em Uruguaiana, de uma forma muito pontual, o curso de espanhol, colocarmos lá jovens, pessoas interessadas, voluntários, para ficarem ali uma, duas horas, se revezando para dar a orientação àqueles que vêm à Uruguaiana e no Rio Grande do Sul e deixam recursos. Então, os mais interessados, e é a minha crítica construtiva ao poder público, é a total omissão com relação a esse tipo de trabalho. A total. E diria mais, senhor presidente, encerrando, se o senhor hoje sair daqui procurar o presidente do Sindilojas e demais entidades, todos se colocaram à disposição para colocarem placas de sinalização, para colaborarem para que esses turistas permanecessem em Uruguaiana e nada foi feito. Então o turismo está caindo de maduro para Uruguaiana. E mais um ano se foi e só aproveitamos porque diante de 700, 600 mil turistas, por óbvio, alguns permaneceriam, teriam que permanecer em Uruguaiana. Mas muitos mais poderiam ter ficado. E só não ficaram pela total falta de planejamento que a gente já fala há 7 anos nessa casa e a omissão do poder público. Obrigado.
Questão de ordem, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas. Só para avisar que a audiência que estava marcada para amanhã, às 14 horas, em relação ao monitoramento da gestão em saúde, da prestação de contas do SUS, ela foi suspensa. Tendo em vista, vai ter por parte da Prefeitura, mas a participação da Câmara, através da Comissão de Serviços, porque ainda não chegaram na casa os documentos relacionados à prestação de contas do SUS, do monitoramento da gestão em saúde. E nós temos, de acordo com a lei, a Secretaria de Saúde tem que caminhar até 5 dias antes a documentação da prestação de contas para o Legislativo. E ainda não encaminhou e a audiência está marcada para amanhã às 14 horas aqui na Câmara. Então a Comissão de Serviços suspendeu a audiência por parte da Câmara em relação à necessidade do recebimento da documentação.
Vereador Marcelo, se o presidente me autoriza, desta forma a Comissão de Saúde não consegue constatar e registrar em ata a falta dos documentos e a não prestação da informação.
Não, está sendo feito documento formal por parte do nosso expediente para que a Secretaria de Saúde nos responda. Está sendo feito formalmente para que a Secretaria de Saúde nos responda. Porque isso já ocorreu nos últimos 3 anos. Já ocorreu a chegada da documentação no momento da audiência. A chegada da documentação da prestação de contas no momento da audiência. Então, esse ano, para que não ocorra a mesma situação, foi avisada a Secretaria de Saúde, não obtivemos o retorno, eles não... Era só para fazer essa questão de ordem. Só para fazer essa questão de ordem. Tá bem, presidente. Se os colegas, o vereador Rafael, o vereador Irani, tiverem alguma sugestão, depois da sessão nós podemos conversar melhor sobre isso. Só para avisar os colegas para amanhã não precisar...
É importante a colocação do vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereador Adalberto.
Uma reunião que seria ontem, aliás, seria para amanhã, né? Em função de que não veio o documento, não se realizará. Dá continuidade aos trabalhos, vereador Josefino.
Da mesa diretora, emenda. Requer que seja disponibilizada a utilização da tribuna livre deste Poder Legislativo no dia 3 de março do corrente ano, às 10 horas, pelo senhor Reuvaldo Antônio Terlan, gerente da agência do Banco do Brasil, do vereador Rony Mello.
Peço a palavra, presidente.
com a palavra o vereador Irani.
Devido à magnitude aí da presença do Banco do Brasil, 100 anos no Brasil, né? Centenário do... Eu já ouvi até os demais colegas comentando informalmente a possibilidade de se fazer uma sessão solene, uma sessão especial.
Lhe respondo, vereador. Além da está marcado no dia 17 já.
Tá bom.
Está marcado o dia 17, a sessão solene, justamente até para que eles possam homenagear os funcionários que... Os ex-gerentes, funcionários vão trazer uma gama de pessoas que contribuíram aí, perfeito, e investidores para ser homenageado aqui nesse dia.
Tá bom, obrigado.
Do vereador Rony Mello, requer ao Executivo que determine aos setores competentes, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social e demais órgãos que possam agir e resolver o problema do lixo acumulado na travessa situada na rua Estácio Mazabão, entre as ruas Júlio Castilhos e Dr. Maia, em frente à empresa RGA Informática. Do vereador Egídio Carvalho, requer ao Executivo que realize o patrulhamento em todas as ruas do loteamento Chácara do Sol.
Senhor presidente, eu peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Egídio.
Gostaria de usar a palavra, senhor presidente, senhores vereadores, para justificar o requerimento que estou encaminhando, pedindo o patrulhamento das ruas do loteamento Chácara do Sol, as ruas US, Ivo Rodrigues, Pedro Teixeira e a rua Y. Muito contente ficaram os moradores quando, há alguns dias, apareceram por lá os equipamentos da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a maquinaria, e a alegria é evidente que tomou conta de todos os moradores da União das Vilas. Imaginaram os moradores de que, 3 anos depois, os vários pedidos e as várias promessas seriam, então, cumpridas e atendidas no que refere-se ao patrulhamento, ao encascalhamento das ruas. Mas durou pouco essa alegria, porque a única via a ser patrulhada foi por onde transitam os ônibus da empresa Voucher. Moradores da Chácara do Sol convivem com a situação de que o caminhão do lixo não tem mais acesso a algumas residências. Houve o pedido para que o lixo seja então levado até uma certa distância onde haja a condição de trânsito do caminhão da empresa que faz a coleta. Em grande parte das vias, é raro termos dessas aqui citadas condição de trânsito e trafegabilidade que não haja o carro batendo a parte inferior, a lataria, ou a suspensão, ou o rodado do automóvel, diante do que significa as precárias condições dessas ruas aqui citadas. E não fica para trás, de uma forma geral, todos os bairros que compõem as 8 vilas lá, do bairro da União das Vilas, os 8 bairros dentro, ou as 8 vilas dentro daquele contexto, dentro daquele complexo. Então, eu estou, mais uma vez, além dos pedidos particulares que fiz ao senhor prefeito, que também é o secretário de obras, encaminho agora, via requerimento, para que possamos levar essa alegria, ou seja, para que as máquinas, com todos os seus equipamentos, com as patrolas, com as 7 escavadeiras e com as caçambas, que façam uma operação digna dos moradores que lá residem e que estão passando por essas dificuldades. Vereador Rony Mello, não? Então concedo a parte ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio. Só para colaborar com o requerimento, a rua U e a rua Ivo Rodrigues merecem o prêmio de piores ruas do Uruguaiana. Mas a Pedro Teixeira ainda está um pouquinho menos pior do que a Ivo Rodrigues e a Rua U. A Rua Ivo Rodrigues, eu estive lá esses dias, inclusive acompanhado de membros do governo, esperando a solução por parte do Executivo, que infelizmente ainda não veio, infelizmente para os moradores, infelizmente para a população da Uruguaiana. A rua Ivo Rodrigues, ela tem crateras que fazem com que um carro um pouco maior já não consiga passar sem raspar, passar sem entrar nos buracos, sem entrar nas valetas. Houve o assoreamento da rua. Quando chove, não tem encanamento, não tem a estrutura de valetas, a água transita no meio da rua. criando uma espécie de açude no meio do leito da rua, a vereadora Adalberto. No leito da rua. E ali vai trabalhando e criando um buraco. Isso deve acontecer nas outras ruas também. Mas na rua Ivo Rodrigues eu pude ver. E a rua U, o pessoal tem procurado, inclusive os moradores, vereador Egídio, se propuseram até a dar o cascalho e outras coisas ali para arrumar a rua U. Porque é uma rua que está em condições de trafegabilidade muito, muito complicada.
Obrigado, vereador Marcelo. Para concluir, o vereador Marcelo, quando fala em algumas pessoas que compraram cascalho, muitos estão tirando sobras de construção e colocando nas ruas, onde a erosão foi que proporcionou aquelas valas que hoje praticamente viabilizam o trânsito nas ruas da Chácara do Sol. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quem nos acompanha também aí através das redes sociais. Quero me somar ao requerimento do vereador Egídio, que solicita um simples patrulhamento lá no loteamento Chácara do Sol. Nós entendemos que a gestão pública deve ser coletiva, participativa, e não priorizar ou parceiros diretamente ou empresários diretamente. É o que vemos que ocorre na gestão do atual prefeito. Infelizmente, faço essa constatação com a maior das tranquilidades, senhor presidente. Porque é fato, é real, todos percebemos. Da mesma forma, me surgiu a dúvida agora, vereador Egídio. Nós aprovamos no ano passado aqui uma lei que autorizava a doação de aterros. Eu fiz uma emenda nesse projeto para dar vigência de 24 meses à lei. 2 anos. Então, a gestão pública administrativa executiva tem 2 anos, contados o último ano do governo do Schneider e o primeiro ano do próximo gestor, para fazer a doação desse aterro. Eu vou fazer um requerimento verbal no final agora dos requerimentos, solicitando informação de como a população faz este requerimento. Porque eu já recebi em meu gabinete a visita de 18 pessoas, querendo saber como faz a inscrição para ganhar um aterro. Então, nós estamos juntos, vereador Egídio, nesse seu requerimento. Parabéns.
A palavra, vereador Rony Mello.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir a licença de fazer um comentário com relação a um requerimento que nos passou, senhor presidente. Já cumprimentando o vereador Egídio Carvalho por este encaminhamento, mas nós gostaríamos de comentar sobre o requerimento cujo protocolo número 100, que pede ao Executivo que determine aos setores competentes, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social e demais órgãos, que possam agir e resolver o problema do lixo acumulado na travessa situada na rua Eustáquio Ormazábal, entre as ruas Júlio de Castilhos e Dr. Maia, em frente à empresa RGA Informática. Eu acho que algumas pessoas, alguns proprietários de terrenos baldios, eles não se apercebem da gravidade e a situação que nós passamos de momento. Hoje nós ligamos a televisão, ligamos o rádio e ouvimos todos os dias 3 palavras, dengue, chikungunya e zika, todos os dias. De manhã até o final da noite, nos nossos inúmeros jornais, nas diferentes emissoras, nós ouvimos esse assunto. E eu acredito que alguns proprietários de terrenos baldios não se deram conta da gravidade do assunto, bem como daqueles que devem fiscalizar. Então a gente pede encarecidamente que tanto um quanto o outro, quando chamados por vizinhos, se atentem para a situação. Este é um exemplo de tantos que estão acontecendo na nossa cidade e que a gente recebe em nosso gabinete. De verdadeiras florestas no meio da cidade, que não tem o cuidado necessário, água parada. Então é importante que essa informação a essas pessoas cheguem de forma veemente, porque não acontece só com as outras famílias. Pode acontecer com qualquer uma das famílias de nós uruguaienses. E não é porque nós não estamos habitando, não estamos em cima do terreno, é que a gente não vai ter os cuidados necessários. E pior, deixando numa angústia, deixando numa ansiedade quem mora em volta. Então a gente pede encarecidamente que principalmente a área de fiscalização da prefeitura e os órgãos, quando são chamados, deem a atenção necessária, porque as pessoas não estão ligando por ligar, para fazer como a gente costumeiramente diz, não estão para fazer xisme, as pessoas estão para colaborar. Então nós precisamos dessa atenção, principalmente do nosso poder público na área de fiscalização. Obrigado.
Continua com a leitura do requerimento, vereadora Josefina Soares.
Do vereador Gilberto Risso, requer ao secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, o senhor Hernani Polo, que informe sobre as providências tomadas quanto à incidência na região de casos da bactéria.
Dona Excelência, eu posso discutir?
Bactéria. Male e causadora da doença morno em equinos, assininos e moares. Esse é o último requerimento, senhor vereador.
Está com a palavra o autor do requerimento, o vereador Gilberto Almeida Risso.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores. Na verdade, é um assunto que nós... alguns vão estranhar porque ainda é cedo, mas eu acho que já é tarde. Porque no último desfile houve uma revolta muito grande dos nossos tradicionalistas, um prejuízo muito grande nas nossas correarias da cidade, no qual eles tinham contratado um grande número de funcionários esperando uma expectativa do movimento, e com a não autorização do desfile do dia 20 de setembro, naquela semana farroupilha, houve um prejuízo muito grande. Então eu peço que esse parlamento já comece a trabalhar agora e quem sabe até montar uma comissão e correr atrás, porque está chegando próximo, né, dos desfiles, que faltam um mês, depois que passa o carnaval o ano dispara, e para que a gente não deixe morrer esse assunto, que é um assunto muito importante, que trata das tradições, dos nossos piquetes, dos nossos CTGs, no qual hoje há uma revolta muito grande naqueles com quem eu falo. E muitos dizem que esse parlamento não teve uma atuação muito forte, até porque esse mesmo desfile teve na cidade de Alegrete, onde é muito maior em proporção que o nosso, fizeram com que os nossos tradicionalistas pagassem para fazer um exame num valor muito alto, que às vezes é mais caro até que o cavalo, para que eles pudessem desfilar, e chegando lá foram frustrados. Gastaram dinheiro e não tiveram autorização por falta de conhecimento e de preparo da comissão que foi efetivada para tratar esse assunto. Então, nesse sentido, nós envolvemos esse parlamento através do presidente, da nossa mesa diretora, para que a gente possa ter ações prévias antes, porque quando chegar lá em setembro, nós tenhamos um resultado positivo e tenhamos o nosso desfile, que eu acho que é a nossa data maior do Estado do Rio Grande do Sul, onde o uruguaiano não pode ficar fora. Agradeço, senhor presidente e colegas vereadores. Concedo os apartes ao vereador Rony Mello.
Até, senhor presidente, já agradecendo os apartes do vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, está vendo o vereador, e é importante, inclusive, num deslocamento seu, a capital gaúcha, enfim, é importante que o senhor saiba, e o vereador Adalberto Silva daqui a pouco me corrija, se eu não estou equivocado, já houve ou está para acontecer uma reunião com as autoridades responsáveis por provocação do deputado Frederico Antunes com relação à possibilidade de estender de 2 para 6 meses o pedido do exame, justamente por todas essas razões que o senhor está falando, onde traz uma incerteza e um sentimento de... Porque que nem diz o vereador, o presidente Adalberto Silva, todos nós, né, somos cumpridores da lei, mas realmente, por termos inúmeros rodeios, festas campeiras, quase todo mês, muitas vezes essa questão... dos exames trazem inúmeros prejuízos à organização e, por óbvio, a nós, uruguaiana, que temos aqui rodeios reconhecidos em todo o Rio Grande do Sul e Brasil. Então, é só uma sugestão que daqui a pouco a gente pode trazer à tona novamente este assunto para tirar os termos os esclarecimentos, tirarmos as dúvidas e ver efetivamente o que pode ser feito a curto prazo. Obrigado.
Peço ao colega vereador Gilberto Denner da Risa que tome providência através do seu gabinete que contará com o apoio da mesa.
Não, eu gostaria também que esse requerimento fosse encaminhado já. Fosse encaminhado ao deputado Frederico Antunes, até pelo que citou o meu colega vereador Rony Mello, para que ele tome ciência que nós estamos somando esforços com relação a essa atividade. Solicite a
coincidência, tome providência com relação à solicitação do vereador de Datamir da Risa.
Senhor presidente, observo que encerraram os requerimentos, eu gostaria de um requerimento verbal, por gentileza.
Encerrando os requerimentos já discutidos pelos colegas vereadores, passamos o período dos requerimentos verbais. Primeiro escrito, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente e demais colegas vereadores, este requerimento verbal versa sobre o pedido de informação ao Executivo Municipal sobre onde é o local de inscrição para as pessoas que querem solicitar aterro para a Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Ano passado, a Casa Legislativa aprovou um projeto de lei que determina que a Prefeitura realize a doação dos aterros retirados das ruas quando das obras da empresa Odebrecht. Aterros esses que estavam localizados lá atrás do bairro Cabo Luiz Quevedo e que tem permissão de 24 meses de duração para a doação desse aterro. Nós queremos saber, lá na ET, me corrija o colega, nós queremos saber qual é o local de inscrições, o que a população que solicita tem que levar de documentação, quantas cargas cada residência pode solicitar, que distância e aonde são os locais da cidade que podem ser contemplados com aterro, e se existe algum ônus por parte da população requerente que solicita um aterro. Se existe algum ônus. Obrigado, senhor presidente, e demais colegas vereadores.
São aos requerimentos verbais, vereador Sara Osório.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, como a casa estava em recesso, eu quero, de uma maneira rápida e objetiva, lhes explanar um pouquinho dessa minha última viagem a Porto Alegre, quando fiz contato uma vez mais com a Secretaria de Segurança do Estado. Mas, não, mas eu vou, diz respeito ao requerimento verbal, vereador. Em função desse assunto, eu fiz um convite ao prefeito municipal para que estivéssemos juntos nessa reunião, senhores secretários. O prefeito municipal me confirmou, eu confirmei a data da agenda e ele confirmou a presença. Não bastasse isso, dois dias antes eu perguntei ao secretário ainda, o prefeito vai estar presente? Sim, o prefeito vai estar presente. Não bastando ainda, durante a viagem, o secretário Prestes novamente me confirmou. Mas, infelizmente, o prefeito não se fez presente, não justificou a sua ausência junto ao secretário, simplesmente ignorando uma agenda montada por esta vereadora. O que me ofende, e tem mais, ofende muito mais além de mim, ofende principalmente ao poder legislativo dessa casa. Mas eu vou ter a oportunidade de comentar um pouco mais e lhes dizer, senhores vereadores, que o meu requerimento verbal reitera exatamente o pedido que fiz ao senhor secretário de Segurança, quando ele me disse que, em função da situação financeira difícil do Estado, dificilmente nós teríamos concurso, né? De maneira mais recente, um concurso que não sai há muitos anos. Então, eu fiz um pedido ao senhor secretário. Senhor secretário, por gentileza, examine quais são as cidades que têm mais de um perito criminal, que tenha dois ou três peritos, que eu sei que existe, e faça um reencaminhamento examinando essa situação e que a gente possa ter, senhor presidente, um perito aqui. Não vamos desabastecer as outras cidades, por se tem dois ou três, elas ficariam com um ou dois, e nós teríamos aí sim a possibilidade de um perito criminal. E ainda me fiz valer de um documento da Polícia Rodoviária Federal, que eu entreguei nas mãos do senhor secretário, que mostra exatamente os números desta realidade. Nos últimos 24 meses,
162 acidentes com vítimas, restando 224 pessoas feridas e 14 mortos. É realmente muito sério e eu acho que, tomara que sim, o secretário ficou de examinar, tomara que a gente consiga readequar um pouquinho essa situação e que a gente consiga, então, esse perito criminal. Esse é o encaminhamento que eu faço através do requerimento verbal. Obrigada, senhor presidente.
Solicito que a colega vereadora encaminhe até uma hora de amanhã, às 9 horas de amanhã. O próximo inscrito, vereador Egídio.
Vereador Adalberto,
desculpe, vereador, eu não...
O vereador Marcelo teria pedido antes o...
Não, por favor, vereador Marcelo. Por favor, por favor.
Pois, bom, mas o meu requerimento verbal pede explicações do Poder Executivo sobre o destino das madeiras retiradas de prédios antigos e que foram armazenadas nos galpões do CRAS. Esse material em grande quantidade esteve lá depositado, houve a tentativa de, através de dois projetos de lei, dessa madeira ser distribuída à população carente. Como trata-se de madeira nobre, esta casa, esta Câmara Municipal não aprovou, entendendo que esse material teria um destino distinto, um destino nobre, não que para as pessoas carentes não fosse ser de valia, mas seriam madeiras inadequadas para a construção de casas, por exemplo, que ficariam na intempérie. São madeiras que podem ser utilizadas para o fabrico de móveis. E nós queremos saber qual o destino, se ainda todo esse material está lá depositado. Esse é o fundamento do nosso requerimento, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, e antes, eu só queria relembrar o vereador Egídio que esse projeto de lei foi aprovado pela essa casa para que fosse distribuído esses materiais inservíveis. Vereador Marcelo, por favor.
Obrigado, presidente Adalberto. Quero falar de coisa boa, vereador. Falar de coisa boa, falar de coisa alegre, Não é carnaval. Hoje, em Uruguaiana, deixa eu falar, tu tá falando mais que... Tu falou mais que eu e o Dudu junto. Deixa eu falar um pouquinho. Hoje, o Sport Clube Ferro Carril completa 100 anos de existência. 100 anos de existência está completando o Ferro Carril, um dos clubes mais antigos do estado, e é nosso aqui de Uruguaiana. Então, vereador Adalberto, presidente, demais colegas, os líderes de bancada, gostaria de propor, e peço ao expediente, se possível, que nós façamos uma sessão especial em homenagem aos 100 anos do Ferro Carril, todas as bancadas, todos os colegas, porque o Ferro Carril, mais do que um clube de futebol, o Ferro Carril é um símbolo para o nosso município, é um grande clube, um clube que merece nosso respeito, nossa simpatia, nosso carinho. Eu, particularmente, sou saviana por obrigação genética, né? por causa do Milton Lemos. Mas o Ferro Carril merece ser reverenciado e eu cedo os dois a partes ao vereador Egídio Carvalho, depois termino o meu tempo.
Eu quero usar dos apartes para dizer, e vereador Marcelo Lemos, dizer da importância desse seu requerimento, dessa sua proposição de aqui realizarmos uma sessão solene alusiva ao centenário do Esporte Clube Ferro Carril, um clube que, além das suas conquistas, revelou grandes craques para o futebol brasileiro, e talvez pouca gente saiba que o ponto esquerdo da Copa de 50, no Maracanã, onde os uruguaios, através do famoso Maracanaço, conquistaram a primeira Copa do Mundo, começou no Ferro Carril. Chico Arambulo, exatamente bem lembrado pelo vereador Marcelo Lemos. Então, nós temos assim inúmeras referências ao grande futebol, né, que começou a partir da doação do terreno através da família Silva. E esse time era formado inicialmente por ferroviários, por esse motivo de ter o nome de Ferro Carril. E relembro aqui Bentivi, Oswaldinho, Gessi Lima e Deca, que passaram pelas cores do Ferro Carril, nosso glorioso vermelho e branco de Uruguaiana. Muito obrigado, vereador Marcelo Lemos, pelo aparte.
Obrigado, vereador Egídio. Passo o segundo aparte ao vereador Fernando Tarragô.
Eu queria só colocar que os ídolos do Ferro Carril na época eram Chirimino e Carbonija.
Muito bem, vereador Adalberto, então fica o pedido ao expediente, o chefe expediente Kleber, para que todas as bancadas possam assinar, todos os vereadores, uma sessão especial alusiva aos 100 anos do Ferro Carril, e que nós possamos fazer um grande evento na Câmara de Vereadores em homenagem a esse clube, a qual Uruguaiana deve muito. Uruguaiana deve muito ao Ferro Carril.
Peço que dê o acompanhamento da bancada, Vossa Excelência, para esse evento. Está com a palavra a vereadora Josefina. Eu estava agora me dando conta, vereadora Gitti, que aqui na casa agora, com exceção de vocês três, todos são líderes. Eu estava pensando, mas esse espaço é para o líder, e aí comecei a refletir, mas todos são líderes. Então, está com a palavra a vereadora Josefina.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar o vereador Marcelo pela iniciativa do Clube Ferro Carril. E eu também concordo e pode ter meu apoio, viu? Pode contar com meu apoio. Vereadores... Porque é decente, né, vereador? O senhor não está tomando nada de ninguém, né? Quando o senhor quiser tomar meu projeto, eu vou brigar. Olha, eu gostaria de fazer um requerimento, senhor presidente, e colegas vereadores, principalmente o vereador Adalberto, que é da barragem, foi me pedido, vereador, até tirei uma foto... do Clube Biza, que está fechado, e é um matagal na barragem, um matagal onde tem bichos, está fechado porque está para... Deixa eu ver aqui, tem uma placa de aluguel, de vendas, acho que é. É aqui, ó, de venda. E esse terreno, pode ver que tem um matagal enorme, onde junta bichos, ratos, cobras... Né? E a gente não sabe também, tem uma piscina lá nos fundos que está abandonada, a piscina, vereador. Então, essa piscina, com o negócio da dengue, dos mosquitos, nós queremos, não dá para entrar, porque está com cadeado e também o pessoal não abre para ninguém olhar. Então, não se pode olhar, não se pode ver nada, o matagal está alto, aqui eu tenho a fotografia e vou tirar a foto para trazer junto. Tem uma piscina abandonada também. E como está essa piscina, né? Ali pode ser o foco do mosquito, da dengue ou qualquer outro mosquito. Então, e os bichos, as cobras, tem rato, tem tudo ali. Então, eu vou entrar amanhã de manhã com esse requerimento, solicitando para que a secretaria competente, né, que nós vamos saber, para que faça a limpeza desse terreno lá na barragem. Muito obrigada.
Não tem espaço mais, vereadora, a líder já falou no
voto. Só a questão de ordem, presidente.
Com todo prazer, vereador.
Que acabaram-se os períodos de requerimento normal e verbais. Nós temos hoje acompanhando uma certa sequência do executivo, que ele está solicitando ação de inconstitucionalidade sobre várias leis que existem aqui. Então, nós estamos acompanhando que o executivo tem solicitado a ação de inconstitucionalidade de alguns assuntos. Um deles foi com relação ao servidor público, colocando em xeque a questão do estatuto, ou enfim, do plano de carreira. O magistério também está sob a ação do MADIM. E, ultimamente, ele entrou contra a lei 3.837, que fala sobre o passe livre em Uruguaiana. Essa lei, ela dá às pessoas com deficiência, às pessoas que estão em tratamento oncológico, pessoas que são soropositivo... enfim, e outras categorias, a partir de 60 anos, ela dá gratuidade no transporte coletivo de Uruguaiana. E ele conseguiu uma liminar, suspendendo o passe livre em Uruguaiana para todas as categorias, independentemente de se é por problema de deficiência ou qualquer outro tipo de problema. A nossa Comissão de Direitos Humanos, que tem a reunião marcada nas quartas-feiras, estará amanhã reunida exatamente para discutir esse assunto às 11 horas. Nosso presidente é o vereador Carlos Eduardo e nós estamos, através da comissão, convocando a todas as entidades que foram prejudicadas com a questão do passe livre Uruguaiana para que a gente comece essa discussão e possa oferecer subsídios para a elaboração de uma nova lei o mais rápido possível para que as pessoas não sejam prejudicadas com o seu direito ao passe livre. Há nessa lei 3.837 algumas incongruências, alguns assuntos ali que possam ensejar uma inconstitucionalidade, mas que é o mínimo, e isso vai prejudicar todas as pessoas que têm direito ao passe livre. Então, convido aos nossos demais vereadores que não fazem parte da Comissão dos Direitos Humanos, que possam estar conosco amanhã a partir das 11 horas aqui, que seja utilizado o nosso plenário porque as entidades estão sendo convocadas para que elas possam primeiro saber o que, que está acontecendo, por que o prefeito tomou essa atitude de pedir uma liminar caçando o passe livre. E existe toda a questão do problema do transporte coletivo uruguaiano, que está em discussão, voucher, não voucher, entidades ou não entidades, e essa casa precisa começar essa discussão o mais urgente possível. Então, é nesse sentido, nós vamos convidar a todos que estejam presentes aqui.
Eu agradeço, vereador Egídio, vereador Irani. É um assunto importante, Irani, que é bom que a comissão já tenha posse, mas eu não quero dar para discussão esse assunto, vereador, porque o movimento é inoportuno. Então, eu acho que ele fez o esclarecimento, já está convidado para a comissão, né? Então não cabe uma questão,
com
relação a esse assunto, não cabe, vereador.
Só para completar, presidente.
Vai virar discussão, aí não cabe.
É só uma questão de ordem por assunto?
Não,
só para concluir.
Esse assunto não cabe questão de ordem mais, porque
fez o esclarecimento. Eu não quero levantar discussão, é só uma posição, é só uma colocação, senhor presidente. É uma questão de ordem.
Por favor, pode encerrar, vereador.
Só para concluir, presidente. Então, nós vamos colocar para essas entidades, para essas pessoas que estarão aqui amanhã, com qual objetivo o prefeito, de que maneira ele pediu a liminar, qual é o objetivo de pedir a liminar, aonde que está enquadrado isso, e já tem até uma conversa que nós tivemos com ele no final de semana, de não cumprir essa liminar, porque ao invés de mandar uma lei para que ela se torne inconstitucional ou alterar a lei que já existe, tirando dela aquilo que é inconstitucional, as pessoas poderiam continuar usufruindo desse passe livre, não, se resolveu cortar geral para buscar uma discussão. Então nós temos que, no mais rápido possível, ter aqui um novo projeto que vai ser costurado a partir da reunião de amanhã. Um novo projeto que seja indicação ou enfim, mas que essa lei seja novamente aprovada o mais rápido possível. Então, esse é o objetivo da nossa reunião.
Eu agradeço, vereador Irani, e peço a compreensão dos colegas, né? E dizer para os colegas que nós iremos com firmeza fazer com o prevenimento. Não cabe questão de ordem com relação a esse assunto. Esse assunto é para esclarecimento, para que seja esclarecido. Né? Esclarecimento oportuno, acho que é importante, mas nós não podemos, né? Nós temos que cumprir com o que o regimento nos permite, que nós podemos fazer.
Senhor presidente,
nós queremos uma consideração dos colegas, a compreensão, né, para que nós possamos cumprir aquele regimento. Para que não vá constranger as pessoas que estão do outro lado, né, que cada um aqui possa fazer o que quer. E não é assim, vereador. Vamos ter que fazer o que o regimento faz. Eu, às vezes, quero fazer alguma coisa até lá em casa, né, e daqui um pouquinho não posso fazer. Não é assim.
Senhor
principalmente aqui nessa casa, que nós temos um regimento a cumprir, e infelizmente não podemos, né, extrapolar o regimento. O iniciamento que eu gostaria de botar em votação, vereador,
eu quero solicitar o expediente, saber se eu não tenho direito a uma questão de ordem, senhor presidente.
Por favor,
eu vou lhe conceder,
vereadora, só que Vossa Excelência, não vai atropelar o regimento comigo, não, vereador.
Jamais fiz isso.
Por gentileza, vereador.
Desculpa quando eu faço.
Eu quero só botar em votação os requerimentos que não foram colocados em votação, e nem os verbais, nem os requerimentos foram lidos aqui. Então, por favor, a partir do requerimento aí, nós vamos vir, Vossa Excelência. Mas primeiro, os vereadores que eu concordo com os requerimentos que foram lidos, os requerimentos que foram apresentados aqui nessa casa, permanecem com 5 anos, quanto é relevante. Está aprovado o requerimento dos colegas vereadores, os verbais e os escritos. Está com a palavra a vereadora.
Obrigada, senhora
presidente. Vereadora, vamos cumprir o regimento.
Eu estou fugindo do regimento, presidente?
Não, por favor.
Não, a questão de ordem, eu pedi uma questão de ordem. A minha questão de ordem é dizer exatamente da importância que tem esse momento, senhor presidente, vereador Irani, quando Vossa Excelência traz um assunto muito sério, mas muito sério para esta casa, quando o Legislativo, quando todos nós acabamos correndo riscos junto à população por sermos mal interpretados. E este é um assunto que foi levantado, a população precisa saber, e eu, particularmente, na condição de ex-presidente da Casa, eu faço questão de levantar e dizer como foi a atuação da mesa diretora em 2015 com relação a esse assunto, que cumpriu absolutamente todos os critérios e deu as respostas necessárias e continua se posicionando com relação a esse assunto. Obrigada, senhor presidente.
Vereadora, essa matéria, vereadora, não corresponde à questão de ordem, é o esclarecimento. Vossa Excelência tem direito de pedir a palavra para esclarecimento. E nesse sentido, eu vou lhe conceder. Eu só peço a compreensão da Vossa Excelência se interna do regimento, e que para que nós possamos fazer um trabalho harmônico, que é o que eu quero fazer junto com os colegas. Mas não podemos pelo regimento. Obrigado. Dando continuidade aos trabalhos, passamos, neste momento, aos projetos.
Votação do regime de urgência urgentíssima do Executivo. Votação do regime de urgência urgentíssima, votação nominal, maioria absoluta, 6 votos. Projeto de lei 06 de 2016, que autoriza o município, senhor presidente, a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, no âmbito do programa BNDES, autorização de turismo, serviços para executar obras de construção do Parque do Rio Uruguai. Projeto de lei número 6 de 2016. Autoriza o município a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, no âmbito do programa. Artigo 1º. Fica o município de Uruguaiana autorizado a contratar com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, operação de crédito até o limite de R$ 6 milhões. Artigo 2º. Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento, os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais e, notadamente, o que dispõe a resolução número 43 de 2001 do Senado Federal, bem como as normas específicas do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE.
Senhor presidente, eu acho que como todos os vereadores receberam nos seus e-mails esse projeto e que vão votar só o regime, depois vai para as comissões, e até mesmo porque não está sendo... Poderia evitar a leitura e nós votar o regime.
Coloco em votação a proposta do vereador Egídio, que nós possamos votar o regime e que seja encaminhado às comissões, uma vez que já foi esse projeto, já foi trazido a esse plenário e pelo próprio senhor prefeito foi explanado aqui. A colega vereadora define que faça chamada nominal do regime de urgência e urgentíssimo. Os colegas que forem a favor, vote sim. E o contrário, não. O não derruba o regime. E o sim aprova. O sim aprova.
O vereador Rafael?
Não.
Não. Vereadora Josefina Soares? Não. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho?
Não, o regime.
Não. Vereadora Jussara? Não. Vereador Carlos Eduardo?
Não, regime.
Não. Vereador Irani? Não. Vereador Fernando Tarragó? Não. Vereador Gilberto Risso? Não. Vereador Marcelo? Não. Vereador Rony? Não. Com 10 votos, não, senhor presidente, está rejeitado o regime de urgência urgentíssima.
Está rejeitado o regime de urgência, no entanto, o projeto passará para tramitar nas comissões o regime de urgência.
Sim.
nas comissões, não, em ordinária, de ordinária, né?
É, votação do regime de urgência e urgentíssima, votação nominal, maioria absoluta, 6 votos. Do Executivo, projeto de lei número 7 de 2016, que autoriza o município a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, no âmbito do programa Infraestrutura, para executar obras de qualificação das vias de circulação do transporte coletivo urbano.
Não, já foi aprovado os dois, que é lei do seu regime.
Está em votação, então, senhor presidente. O regime de urgência urgentíssima.
É, votação nominal. A senhora secretária faz o chamado nominal dos colegas vereadores.
Vereador Rafael. Não. Não. Vereador Josefina. Não. Vereador Egídio?
Não.
Não. Vereadora Jussara? Não. Vereador Eduardo?
Sim.
Sim. Vereador Irani? Não. Vereador Tarragô? Não. Não há urgência urgentíssima. Vereador Gilberto Risso? Sim. Vereador Gilberto Risso, sim.
Sim.
Sim. O Dudu votou sim?
Sim.
Vereador, vereador Marcelo? Não. Vereador Rony?
Vereador Rony está ausente.
Com 9 votos, senhor, deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7 votos não, senhor presidente, 2 sim. Está rejeitado.
Rejeitado a urgência urgentíssima. Projeto a seguirá nas comissões em regime normal.
O veto será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do Executivo, veto total às metas e às estratégias constantes no anexo do ato legislativo.
Será encaminhado às comissões técnicas da Casa.
O veto será encaminhado às comissões. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa um projeto de lei número 01 de 2016, que denomina a rua do vereador Rafael Alves, denomina a rua Luiz Alberto Maia de Medeiros, a rua situada no bairro João Paulo II e Salvador Faraco, atualmente denominada Rua 12. Será encaminhada às comissões.
Projeto de lei 01-2016, que denomina rua Luiz Alberto Maia de Medeiros, encaminhado pelo vereador Rafael, e será encaminhado às comissões técnicas da Casa.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com todo prazer, vereador. Vereador está com a excelência.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, esse projeto contempla uma das funções do parlamento, que é a de dar nome às ruas do nosso município. E o doutor Luiz Alberto Maia de Medeiros, advogado, atuante em nosso município, ex-vereador desta casa, ex-presidente desta casa, com grandes serviços prestados em nossa comunidade, sem dúvida alguma é merecedor desta lembrança por parte deste parlamento. Eu agradeço a atenção de todos os colegas.
Organizada a leitura do projeto de lei 02-2016, declaro de utilidade pública, Associação de Moradores do Bairro Mendes Alba, proposta vereador Rony Melo.
Será encaminhada às comissões técnicas da casa.
Projeto de lei de vereador Rony Melo, declara de utilidade pública Associação
de futebol
Feminino, Celemastro Uruenense.
Será encaminhada às comissões técnicas da casa.
Da minha diretora, projeto de resolução inclui no calendário dos presidentes da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Da mesa diretora, projeto de resolução número 1 de 2016, institui a galeria dos presidentes da Câmara Municipal de Uruguaiana. Será encaminhada às comissões técnicas da casa. Os projetos, senhor, já foram todos encaminhados.
Fala a leitura das moções, a primeira secretária, vereadora Josefina Soares Brima.
Moções do vereador Rafael Alves. Requer que seja enviada a moção de congratulações individual aos atletas Bruno Mandarino e Luiz Felipe Bastos pela conquista em Gramado, Rio Grande do Sul, na etapa do Brasil Nacional Projeto Gil Gistusson. Também do vereador Rafael Alves. Requer que seja enviada a moção de congratulações ao professor Douglas de Mendonça Thompson pela passagem de seu aniversário no dia 1º de fevereiro de 2016. Também do mesmo vereador, Rafael Alves, requer que seja enviada a moção de congratulações aos Rotary Clubes presentes na cidade de Uruguaiana pelo dia rotariano 23 de fevereiro de 2016.
As indicações estão em votação as moções encaminhadas ao Rafael Alves. Não havendo ninguém contrário, estão aprovadas.
Passamos às indicações. Autoria, emenda do vereador Irani Fernandes. Requer envio de indicação ao Executivo para que estude a alteração do inciso 4º do artigo 129 da Lei 2413 de 1993, a fim de voltar a beneficiar com isenção do IPTU as viúvas, os viúvos e as viúvas. B. Menores órfãos. C. Pessoas com idade acima de 65 anos. D. Pessoas com doenças crônicas de caráter irreversível, comprovada através de laudo médico. E pessoas definitivamente incapazes para o trabalho.
Peço a palavra, senhor presidente, para explicar.
Está com a palavra o vereador Irani Fernandes. Encaminhamento de indicação de vossa excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. O Código Tributário Municipal, ele... No seu inciso 4º, artigo 129, o artigo 129 ele prevê isenções para o pagamento do IPTU. E ele inclui determinadas pessoas que poderão ser isentas do pagamento do IPTU. E aí, dentre elas, existem pessoas que têm alguma deficiência definitiva, foram aposentados, aposentadoria por incapacidade, maior de 65 anos, viúvos, e algumas séries de requisitos para poder ter direito a essa isenção do IPTU. O cidadão entra com requerimento, esse inciso 4º, ele fala que a pessoa tem que ganhar, a pessoa não, a família toda, junta, não pode ganhar mais do que 400 URMs. 400 URMs hoje corresponde a R$ 1.128,00, multiplicado pelo valor do RM, vai dar R$ 1.128,00. As pessoas encaminham o requerimento, aí o setor lá da fazenda vai até o local, essa pessoa tem que ter apenas um imóvel, tem que provar que tem um imóvel, que a renda familiar não ultrapasse a 400, e o que tem acontecido ultimamente? O salário mínimo hoje é 880, e às vezes a pessoa que está solicitando, ela mora com a esposa, é o casal, e o casal ganha lá o salário mínimo, ganha um, o outro ganha um abono, ultrapassa esse valor e acaba que essa pessoa não tem direito ao IPTU, ao desconto do IPTU. Então, em função disso, nós estamos fazendo uma indicação para que o prefeito aumente o valor da URM, a quantidade de URMs que hoje, através da lei 4.286, ela estipulou em 2008, o valor de 400 URM. Era 300, veio para 400, então para ter essa justificativa social, nós estamos solicitando que ele aumente, ao menos para 700 URM, que vai poder, então, o casal poder ter o direito de ter essa isenção. Hoje, vários requerimentos que foram encaminhados em 2015 não foram contemplados com essa isenção. E um cidadão que pagava apenas a taxa do lixo, teve na sua conta, no seu IPTU, no seu carnê de IPTU, R$ 370 a mais cobrado de um aposentado, que praticamente inviabiliza a sua alimentação, inviabiliza ter que comprar alguns medicamentos que o sistema único não fornece, e as pessoas estão passando por necessidade. Então, é nesse sentido que nós estamos solicitando, que nós não podemos fazer isso diretamente, que ele nos apresente essa alteração do artigo 129 do Código Tributário Municipal para que as pessoas possam ter essa isenção. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador José Osório.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Irani, Esse momento é muito importante, muito próprio, até porque eu entendo que quanto mais somarmos, nós estaremos melhor atendendo às necessidades da população. Quando encontro na pauta de hoje a referência e o encaminhamento desse vosso trabalho, vereadora Irani Fernandes, eu fico muito satisfeita, porque o Vossa Excelência está buscando readequar esta realidade que trata de valores. E esses valores que acabam ficando defasados ao longo do tempo, porque Vossa Excelência está tentando readequar os números com relação ao ganho familiar, Mas, ao mesmo tempo, eu quero lhe dizer, e a satisfação que tenho de recuperar alguns pontos desse trabalho, que eu executei lá em 2006, vereadora Irani Fernandes, onde, e agora, eu não tenho todos os dados para referendar, mas eu o farei daqui a pouco e usarei a tribuna para este assunto, de um trabalho que fiz exatamente para isenção de IPTU, pessoas de 65 anos, que tenham só um imóvel e que, ao meu ver, ainda está validado. A não ser que tenha entrado algum encaminhamento
pela
de
ADIM.
Pois não. A não ser que tenha entrado algum ADIM, alguma coisa que tenha derrubado isso, vereador. Mas se não foi derrubado, se não entrou ADIM, então nós estamos. E eu fico muito satisfeita de estarmos trabalhando juntos dentro do mesmo assunto que a população precisa tanto. Os apartes com Vossa Excelência, e eu fico ainda com um minuto do meu tempo.
Obrigado. Não houve ADIM nenhuma, foi apenas o cumprimento da lei. Como o salário mínimo está se valorizando mais do que a URM, ele tem ultrapassado esse valor de 400 do URM e eles ficam isentos. Então, só para informação, existe uma alteração do Código Tributário. O Código Tributário é de 93. E já foi feita uma alteração em 2004, elevando para 300 URMs. E foi feita a última lei em 2008, aumentando para 400 URMs. Então, houve um descuido do legislador, do gestor ou da Secretaria de Fazenda, de continuar atualizando isso. E como não foi feita a atualização, inúmeras pessoas, inúmeros idosos, ficaram sem o benefício do seu IPTU isento nesse ano que passou. Obrigado.
Obrigada. E só para encerrar, vereador Irani Fernandes, quero lhe dizer que sempre que posso, sempre que sou solicitada e procurada por pessoas que têm essa dificuldade com relação ao assunto IPTU, eu as encaminho à Secretaria da Fazenda e todas elas se enquadram, vereador, perfeitamente dentro desta que é uma lei. Mas, de qualquer maneira, é muito oportuno, eu repito, muito oportuno mesmo que estejamos, então, ampliando esta visão, né, de possibilidades para a população, para os cidadãos com relação ao pagamento de IPTU. Obrigada, senhor presidente.
Colocamos em votação a importante indicação do vereador Irani Fernandes. Os colegas que concordam, perguntam quantos contra levantes. Está aprovada. Passamos o expediente aos ofícios recebidos.
Expediente. Correspondência recebida do Executivo, ofício protocolado sobre os números. Remetente, Prefeitura Municipal, ementa. Prefeitura Municipal encaminha comunicação interna 38.881 de 2015, Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal encaminha comunicação interna 132/2015 da Secretaria Municipal de Agricultura acerca da fiscalização quanto à madeira retirada da floresta municipal. Da Prefeitura Municipal encaminha ofício número 150/2015 em atenção à reunião conjunto do Executivo e Legislativo sobre o projeto de lei número 135/2015, o qual dispõe sobre a contribuição de melhoria para a pavimentação asfáltica das ruas Adir Márcia, Umbelino Gomes e Emílio Talceda. Da Prefeitura Municipal encaminha comunicação interna número 145/2015 da Secretaria Municipal da Fazenda, Setor de Cadastro, IPTU e ITBI. Também da Prefeitura Municipal, resposta aos ofícios 472/2015, projeto de lei 082/2015. Da Prefeitura Municipal, solicita a prorrogação do prazo de 15 dias para atender o ofício número 602/2015, B7/12/2015. da Barra do Paraí, em caminho ofício número 221 de 2015, informando que foi feito o contrato verbal com a empresa Oi, Sociedade Anônima, no início deste ano, sendo, portanto, impossível enviar cópia de extrato escrito. Da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal, contrato número 386.397-48, Programa Esporte Grandes Eventos Esportivos, comunica que o Ministério Gestor procedeu o crédito na conta vinculada ao contrato número de valor de R$ 121.871. Da Caixa Econômica Federal, contrato número 425.844-95, Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos, comunica que o Ministério Gestor procedeu o crédito na conta vinculada ao contrato no valor de R$ 254.590,94. Da Prefeitura Municipal, encaminha a lei número 4.590, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016.
Senhor Presidente, solicito cópia de todas as respostas, de todas as correspondências que a secretária acabou de fazer referência, senhor Presidente. Peço o expediente.
Peço o expediente que providencie a solicitação do vereador Rafael.
De diversos ofícios protocolares sobre os números, remetente, contabilidade, documentação, encaminha balancete do mês de setembro de 2015. Do vereador Egídio Carvalho, encaminha atestado médico. Da vereadora Josefina Soares, encaminha atestado médico referente ao período de 23 a 25 de 2016. Da vereadora Josefina Soares, atestado médico 26 de 2 de 2016. Da Caixa Econômica Federal, comunica que o Ministério Gestor procedeu o crédito na conta vinculada ao contrato no valor de R$ 332.720,05, Programa Esporte e Grandes Eventos Diversos. Partido Social Democrático informa que o vereador José Fernando Arragó passou a integrar as fileiras do partido e que exercer... Partido Democrático, que exercerá a liderança do TSE do Rio Grande do Sul, encaminha processo de contas desse município, exercício de 2008, parecer prévio número 16, só um pouquinho, pessoal, número 16.615, será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Correspondência expedida. Ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 028 de 2016 e atos legislativos número de 1 a 3 de 2016. Adversos, ofício protocolar sobre os números 059 a 061 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, passamos ao período das comunicações.